pensar. Pro amigo do campo, a Embrapa tem novidade. Prosa Rural, um programa que vai ajudar o trabalho do campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Olá, amigo e amiga, bem-vindos a mais um encontro. O programa de hoje começa de um jeito bem descontraído, Valmir.
É isso mesmo, Ilka. Oi, pessoal, você que está aí sintonizado na sua rádio preferida, aumente o som que hoje tem música no Prosa Rural.
Favas Contadas.
Você ouviu Lembranças, interpretada por Rodrigo Solton.
Quem nos enviou essa bela canção foi o pessoal da Embrapa Uva e Vinho, que fica em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul.
E são eles que trazem as informações do programa de hoje. Vamos falar sobre novas cultivares de uva para regiões tropicais.
A Embrapa já desenvolveu algumas variedades adaptadas às nossas condições climáticas.
Para saber um pouco mais sobre o assunto, vamos convidar a jornalista Viviane Zanella.
Ela traz informações importantes para os produtores de uvas das regiões Sudeste e Centro-Oeste.
Um dedo de prosa.
Ouvinte do Prosa Rural, hoje nós vamos conversar com o pesquisador João Dimas Garcia Maia sobre uvas produzidas em regiões tropicais. Pesquisador, como é que é produzir uvas em regiões tropicais?
Olha, produzir uva em região tropical exige um conhecimento muito bom do sistema de produção de cada variedade, para que você consiga obter a produtividade máxima de cada variedade nessa condição e ao mesmo tempo ter um custo não muito alto para que se seja viável o plantio nessas condições climáticas, que é uma condição climática. Se por um lado o clima mais quente favorece a brotação, favorece a uva ficar mais doce, a madurar melhor, por outro lado, tem um período de chuvas bastante extenso no ano, onde a incidência de doenças é muito frequente. Então os produtores têm que conhecer muito bem as doenças e adotar uns programas de tratamentos preventivos bastante sistemático para que a doença não ocorra, né? Que as principais doenças, principalmente míldio, não ocorra nas plantas, nos cachos, e ele possa conseguir uma produtividade alta e com qualidade.
Nas regiões tropicais, tem algum tipo de uva que é melhor adaptada e que os produtores têm utilizado mais?
Olha, em região tropical, uma das cultivares que está se expandindo bastante baixo cultivo é a cultivar Niagra Rosada, que hoje a Embrapa já tem um sistema de produção bem definido para manejar essa variedade nessas condições. É uma variedade que tradicionalmente era cultivada só em regiões de clima frio, onde se fazia uma poda só por ano. A safra era uma safra concentrada no final de ano, início de ano, né? E nas condições tropicais é possível produzir essa variedade praticamente o ano inteiro. Mas a melhor época para se produzir a Niagra Rosada é no período de entre-safra das outras regiões. E isso vai de final de junho até meados de novembro.
Além da Niagra, Dimas, qual outra cultivar de uva adaptada para a região tropical para a mesa?
As uvas finas, chamadas do Grupo Itália, elas são muito cultivadas também em região tropical, principalmente na região de Pirapora, no norte de Minas, na região do Vale do São Francisco também, além da Uva Itália, é cultivada Benitaca também, que vai muito bem nessas regiões, tomando-se os cuidados de controlar bem as doenças, né? Com relação às uvas sem sementes, na região de Jales, tem uma variedade que começou a ser cultivada, que é centenial, mas é uma variedade muito sensível ao rachamento de vara na época das chuvas. Então ela é uma uva que produz muito bem, é uma uva muito bonita, mas que tem esse problema de rachamento de vara quando a maturação coincide com o período de chuvas.
Então já sabemos que a Niagra Rosada e outras cultivares do Grupo Itália são boas para plantio, por exemplo, em Pirapora, no estado de Minas Gerais, e também no Nordeste, na região do Vale do São Francisco.
Em Jales, no interior de São Paulo, temos também o cultivo de uvas sem sementes, mas é preciso tomar cuidados especiais com essa espécie no período de chuvas.
O pesquisador João Dimas Garcia volta ao programa daqui a pouco para falar sobre as cultivares de uvas desenvolvidas pela Embrapa, boas para o plantio em regiões tropicais.
Agora, Valmir, vamos conhecer a experiência do engenheiro agrônomo José Aparecido Lopes.
É, Ilka, o seu José Aparecido é produtor rural e mora no município de Jales, em São Paulo, uma região tropical com tradição no cultivo de uvas.
Ele fala sobre as vantagens e as desvantagens de se produzir uvas por lá.
Fala, produtor!
Ô, seu José, conta pra gente desde quando sua família planta uvas aí na propriedade.
A gente iniciou em 1979 com o cultivo natural. Naquela época era o início da atividade na região, praticamente poucos produtores produziam uva. Iniciamos com uva Itália, uva Rubi, depois passamos uma segunda fase a produzir Benitaca, e numa outra fase entramos já com Red Globe, com uva sem semente, centenial, e finalmente hoje trabalhamos apenas com Niagra Rosada.
E que cuidados o produtor precisa ter para produzir uvas em regiões tropicais como Jales?
É, na verdade, nós estamos localizados numa região em que a gente aproveita a parte do inverno para as melhores condições de temperatura, você tem temperaturas frias à noite, para ter uma uva de qualidade. Então, na verdade, em regiões tropicais, você tem que ter duas podas por ano em relação às regiões frias, que são uma poda só. Então, na verdade, o custo de produção de uma atividade dessa é maior e os cuidados são maiores, porque você trabalha praticamente o ano todo, você tem que ter irrigação. Então, realmente, é uma atividade de alta tecnologia. Outra coisa, você tem que trabalhar também com telas de proteção, se possível, trabalhar até com plasticultura. Na verdade, uma das coisas importantes que eu vejo é que nós temos aqui a estação de viticultura tropical da Embrapa, que foi, inclusive, nós, produtores, que idealizamos e buscamos essa estação para cá. Então, na verdade, a gente espera o advento de novas variedades, porque o que uma região tropical exige muito é controle de doenças fúngicas. Por exemplo, você tem doenças como míldio, é a principal doença, mas você tem também alternárias, tem ferrugem.
Tá certo, seu José Aparecido. Obrigado por participar do Prosa Rural e bom trabalho para o senhor, viu?
Eu que agradeço e fico à disposição. Muito obrigado.
O seu José Aparecido falou que espera por novas variedades da Embrapa.
Então vamos saber agora quais são as variedades que já foram criadas pela Embrapa.
O pesquisador João Dimas Garcia está de volta ao programa para falar sobre esse assunto.
A Embrapa já tem três variedades desenvolvidas, que é a BRS Clara, a BRS Linda e a BRS Morena. A uva clara, ela é uma variedade que ela é bem resistente ao rachamento de bagas. E ela tem se mostrado também bem tolerante ao cancro bacteriano, que é uma doença causada por bactéria e que também já está presente na região do Vale do São Francisco. Então nós já temos essas três variedades lançadas, que ainda é pouco cultivada no Brasil, mas que teve uma aceitação muito grande no mercado interno, principalmente a uva clara e a uva morena. Essas duas são uvas muito doces, muito saborosas. Elas foram desenvolvidas para adaptação à região tropical, elas se adaptam muito bem. E agora a Embrapa está com novas seleções de uvas, está com 5 seleções novas de uvas, que vão ser testadas em diferentes polos de produção no Brasil.
Pesquisador, quais são as cultivares mais utilizadas nessas novas regiões tropicais?
Nessas condições, o início da produção nessas regiões foi com a variedade Isabel, que é muito cultivada no Rio Grande do Sul, é a principal variedade cultivada no Rio Grande do Sul para elaboração de vinho de mesa e suco integral. Em condições tropicais, essa variedade também se adaptou bem, mas outras variedades que são usadas no Rio Grande do Sul, como por exemplo a Bordeaux, a Colder Tinto, ou mesmo a Concord, que são usadas para melhorar a qualidade do suco ou do vinho, em relação à cor, em relação aos aromas, essas variedades não se adaptaram bem em condições tropicais. E a Embrapa, após a avaliação dessas variedades e constatado que elas não se adaptavam bem, começou a desenvolver novas variedades que fossem ricas em cor, boas em aromas e boas em açúcar também. Então a Embrapa já lançou 3 variedades para essas condições tropicais. Desenvolveu e testou e foi aprovada e já lançou a variedade BRS Cora Tintureira, uma uva tintureira para elaboração de suco, para compor com o suco da Isabel. A BRS Violeta, que é uma uva também muito tintureira, que tem muito rica em cor e muito boa de aromas e sabor. E mais recente, a BRS Carmen. São 3 variedades muito ricas em cores, né? O suco, né? O mosto é muito rico em cor, muito rico em aromas. São variedades muito produtivas nessas condições tropicais, elas foram desenvolvidas para isso. E são variedades que já estão sendo cultivadas nesses diversos polos que eu citei e está permitindo a melhoria da qualidade dos produtos elaborados da uva Isabel.
Tá certo, doutor Dimas. Obrigado pela participação e até a próxima, Viviane.
E agora vamos mudar completamente de assunto, hein? O Estevani Carvalho, da Embrapa Informação Tecnológica, está chegando
para falar sobre a conservação de animais em extinção.
Ao pé do ouvido.
O Cerrado Brasileiro é extremamente rico em fauna e flora. São mais de 10 mil espécies de plantas, 837 espécies de aves e 67 de mamíferos. Toda essa riqueza está espalhada pelo Planalto Central Brasileiro, nos estados de Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, parte de Minas Gerais, Bahia e Distrito Federal. No entanto, muitos animais que vivem nessa região estão ameaçados de extinção. O pesquisador da Embrapa Cerrados, Carlos Frederico, fala sobre os fatores que têm contribuído para o desaparecimento desses animais.
Especialmente a ação humana, né? O crescimento populacional, esse consumo desenfreado, né? A agropecuária também contribuiu um pouco, logicamente era necessário um aumento da produção de alimentos, né? Para suprir a necessidade da população, porém houve um comprometimento do bioma, né? O Cerrado Brasileiro hoje ele é considerado uma área biologicamente rica, porém bem ameaçada. Em torno de 22% ou 25% do bioma se mantém intacto. Isso nos chama a atenção. E especialmente a ação humana, ela contribuiu bastante para isso. Esse crescimento populacional desenfreado realmente causou um desaparecimento grande da flora e da fauna do bioma cerrado.
Segundo o pesquisador, várias espécies já se encontram em situação grave.
Várias espécies estão comprometidas, né? Algumas mais vulneráveis, outras bem ameaçadas. Nós já temos aí linkado que o lobo-guará, que era encontrado facilmente nas fazendas, hoje em dia já não se encontra mais, já não se escuta mais os uivos desses animais. Tamanduá-bandeira, alguns pequenos felinos também já se encontram numa situação bem grave.
Você, amigo produtor, pode ajudar o Cerrado Brasileiro a continuar sendo um dos biomas mais ricos do mundo. Faça sua parte.
Hoje falamos sobre as novas cultivares para regiões tropicais.
Se quiser mais informações sobre o assunto, ligue para a gente. Anote o nosso número.
0800-646-1160. Muito bem, na semana que vem o assunto é a boa convivência entre a agricultura e a fauna silvestre. Um abraço e até lá.
Tchau, pessoal.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural. Apoio Fome Zero. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Governo Federal. Brasil, um país de todos.
Este programa é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Coordenação geral, Fernando do Amaral Pereira. Coordenação de produção, Juliana Miura. Roteiro, Maria Clara Guaraldo. Locução, Ilka Oliveira e Valmir Nascimento. Conteúdo, Embrapa Uva e Vinho.